Go get him, champ.
E aí, galera, feliz ano novo! Começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos, inaugurando a 11ª temporada em nosso podcast. E a gente começa com um filme, um grande filme de Martin Scorsese, lançado em 1980, Touro Indomável, Raging Bull. E para falar dele aqui, como é tradicional no PFC, primeiro episódio do ano, a gente tenta sempre reunir o que a gente chama dos Founding Fathers do podcast. Então nós quatro estaremos aqui gravando este áudio para vocês e falando sobre esse filmaço do Martin Scorsese. Nessa temporada a gente vai fazer algumas coisas um pouquinho diferentes. Para começar, não teremos 24 episódios, serão 20. E nem sempre eu e Alexandre estaremos presentes. Muitas vezes eu venho para conversar com mais duas pessoas e outras vezes o Alexandre estará com dois amigos ou amigas do PFC gravando o episódio. Galera, se você quiser ouvir mais episódios do PFC, procura a gente no seu agregador de podcast ou vai no Spotify. Você pode encontrar também nosso canal no YouTube, procure Podcast Filmes Clássicos. Lá tem lives, outros vídeos que a gente gravou e a gente costuma publicar os episódios por lá também. Se você quiser entrar na nossa comunidade no Facebook, procura Alexandre Cataldo ou Fred Sanjuro, porque a comunidade é oculta, então você tem que pedir acesso para ingressar. Não esquece de dar likes nas nossas redes sociais, avaliar a gente no iTunes e também no Spotify, que agora você pode dar umas estrelinhas para o canal e pode também deixar comentários se quiser falar diretamente com a gente. E por fim, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir esses direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui, que no caso é um trabalho de crítica, de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte, e é claro que faz parte dela a trilha sonora. Fala aí, galera, feliz ano novo para todos, primeiro episódio do ano, espero que tenham passado bem de 24 para 2025. Estamos aqui firmes e fortes fazendo a 11ª temporada do PFC. Conseguimos reunir os Founding Fathers, os fundadores deste episódio. A gente estava até discutindo aqui antes da gravação, quando foi a última oportunidade que a gente se reuniu para gravar um episódio. Eu diria que foi Superman, mas a confirmar, então estamos aqui, eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro também fala Marcelo Renó. Tudo
fala,
bem?
Fala, galera. Muito bem, um grande abraço aí, vai ser um prazer falar desse filmão, hein?
Beleza.
Sérgio Gonçalves fala de São Paulo. Tudo bem, Sérgio?
Tudo bem? Como é que vocês estão? É bom. Você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Se a gente acaba agora não lembrando, porque já são muitas gravações, muitos filmes, ou se a gente vai ficando já muito velho, a memória já não vai ficando tão boa. Então, talvez seja uma combinação das duas coisas, né? Mas o fato é que continuamos aqui, depois de muitos anos.
Isso aí. E voltando ao PFC, voltando, porque ele não gravou no último episódio, Alexandre Cataldo, direto de Blumenau. Fala aí, Alexandre.
Tudo bom, Fred?
Tudo bem?
É bom ter os Founding Fathers aqui reunidos.
Isso aí.
Marcelo, Sérgio, bem-vindos novamente. Já são de casa, né?
Construíram a casa, porra. Construíram a casa. É isso aí. Sensação nostálgica. Vamos falar então desse filmaço do Scorsese, que foi eleito, certo? Fizemos uma tradicional votação para eleger o primeiro episódio do ano.
Famosa votação da galera.
Isso, dos ouvintes, e ele ganhou de lavada, né?
Sim. Eu acho que é o diretor que não ganhou o episódio de diretor que teve mais filmes aqui
Mais
abordados, né?
filmes.
Junto com De Sica, talvez, né? De Sica, acho que foram
É,
três também,
De
né?
Sica foram três e o Scorsese agora está sendo três, né?
A gente já tratou do Taxi Drive, já tratamos do
Os Bons
Bons
Companheiros
Companheiros.
e agora Touro Indomável.
E esse foi eleito, né, numa live, né, ali no YouTube, então foi na hora mesmo ali, né, o povo votando.
É verdade.
Isso foi bacana.
Bem lembrado.
E é curioso, eu fiquei moita na hora, deixei rolar. Mas o Touro Indomável, cara, eu vou ser o que vai levar porrada aqui, apesar de que eu gosto bastante do filme. Mas eu botei ele entre os clássicos superestimados há 10 anos atrás.
Lamentar.
E eu me lembrei disso na hora, porra, vou levar porrada na hora de fazer esse
Chamar o
episódio aí.
Jake aqui para acertar as contas com
Não, mas
você.
eu revi agora, assim, cresceu um pouquinho no meu conceito. Eu continuo achando, meu problema de achar ele superestimado é que eu vejo muita gente. A American Film Institute votou ele como o maior filme dos anos 80, eu acho isso forçado. Tem muita gente que acha que é o melhor do Scorsese, eu acho que, pô, não. Acho que pelo menos tem uns cinco aí filmes que eu boto à frente dele. Assim, eu gosto
Sei lá.
muito dele, mas eu acho que o povo super elogia, assim. Não sei qual é a posição de vocês três, né? Principalmente
Não, eu
agora, que é aquele.
concordo com você. Tava pensando nisso hoje. Não tá nem perto de ser meu preferido do Scorsese, não.
Não, não é meu preferido, mas entre os cinco, fácil.
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 Mas ainda assim, um grande filme pra mim.
Eu acho
Ah,
esse filmaço.
eu concordo também. Não é o meu Scorsese preferido. E sempre, às vezes, a gente vê ele listando em lista de melhores filmes. Isso que o Marcelo falou, né? Melhores anos 80. Sempre aparece e tal. E sei lá, eu acho um excelente filme, mas eu.
Melhores não, Sérgio. Votaram como o melhor filme
É,
da
então.
década.
Então, mas às vezes assim, entra na lista dos melhores filmes,
É.
às vezes de todos os tempos. Assim, ok, é um grande filme, sim, é um grande filme, tanto que a gente vai falar sobre ele aqui, mas eu acho assim, eu colocaria numa listinha de superestimado sem muita dor no coração, assim, sabe? Mas.
Então, peraí. Então sou eu defendendo o filme só.
Você vai nocautear a
Sua
gente.
voz dissidente. Eu ia dizer que o Marcelo é o voz dissidente.
Não, mas pra dar confusão mesmo, tá faltando o Marcelo falar. Eu acho, por exemplo, o Rocky um
Eu
filme superior, né?
sabia que ia chegar nesse
O que eu
ponto.
falei lá atrás,
Pois é. Eu acho uma viagem. Enfim, a gente vai sempre discordar sobre isso. Eu acho uma viagem comparar esse filme com o Rock,
Mas são os
sinceramente.
mesmos produtores, né? São os mesmíssimos produtores, o Charlton Heston e Winkler.
É, sim,
Então,
são os mesmos
um filme tá
produtores.
ligado ao outro aí.
Não, inclusive, eles forçaram o United Arts a fazer o Raging Bull, colocando como moeda de troca deixar o United Arts. Distribuir o Rock 2, né? A sequência.
Mas vem cá, vocês veem ele como superestimado, por quê? Eu não vejo ele com essa superestima toda atualmente. Pode ser que tenha um momento ali, anos 90, talvez, em. Porque assim, a recepção inicial dele foi mista, né? Apesar da chuva de indicações e tudo, né? Depois é que ele cresceu, eu acho que se tornou aí. Já se consolidou como um clássico moderno e tal. Mas hoje eu acho que ele tá no lugar certo, assim, ele não. Acho que a opinião geral é essa, de que é um ótimo filme, mas não é, por exemplo, o melhor do Scorsese. Acho difícil alguém que coloque ele na frente, por exemplo, dos Bons Companheiros, né? Ou do Taxi Driver, por aí vai.
Ah, mas e aí, depois de Bons Companheiros e Taxi Driver, você coloca o quê na frente do Touro
Cara, eu
Indomável?
gosto muito do Rei da Comédia, por exemplo, acho pau a pau, assim, não. Não vejo muita vantagem.
Eu teria que rever o Rei da Comédia, mas eu fico com o Tony Domário.
É o Cassino. Cassino, Bota o Parelho.
Eu acho que das revisões aqui, entre nós, talvez para mim seja a pessoa que o filme mais cresceu nessa revisão. Assim. Porque para mim, assim, ele tem aquele modelo de história, né, principalmente relativo ao esporte, que depois você pode dizer que é meio um clichê, né, vira um clichê, essa coisa do lutador que, né, atinge o ápice, e aí tem a queda, que é motivada pelo próprio comportamento, psicologia dele, né? Mas pô, o que ele faz no ringue, assim, as lutas pra mim são maravilhosas, não porque são realistas e tal, mas a forma como ele aborda, né? Porque ele diz até que ele se inspira no que o Michael Powell fez lá com os Sapatinhos Vermelhos, né? Que era cada cena de dança naquele filme meio que traduz o estado psicológico da dançarina, né? Então cada balé ali que acontece no filme está traduzindo o momento que ela está passando ali de vida. E aqui também tem isso, né? E aí ele aborda as cenas de luta, são quase sempre diferentes, né? Tem coisas mais sanguinolentas e tem, por um lado,
tem,
né?
Nevoeiro,
tem fumaça, o contrário, né? Que onde ele está lá, né, em franco descenso na carreira, ele é destruído pelo Sugar Ray, né? Naquela... Acho que é a última cena que aparece.
Última luta de boxe.
Que aparece.
E pra mim é a melhor cena do filme, inclusive. Aquela cena é maravilhosa.
É muito boa mesmo.
E ele se inspirou ali no Psicose, né? Ele fez muito em cima da cena do chuveiro do Psicose, os cortes e tal. Ele,
também, né? Ele tem várias inspirações, né?
E outra ligação com Psicose, o filme é preto e branco, um pouco por isso também, pra não mostrar o sangue, não ficar uma coisa brutal demais, que o Hitchcock tinha feito o Psicose preto e branco muito por isso também, né? E também para dar uma certa diferenciada dos outros filmes de boxe da época, que realmente era uma época que teve muito filme de boxe, né? O próprio Rocky abriu essa...
Ah, ele diz que os dois motivos principais para a escolha do preto e branco é... Uma, ele estava fazendo um teste com um filme de 8mm colorido, aí filmando o Robert De Niro treinando, né, para fazer o papel do Jake LaMotta. Aí, como ele tem uma relação estreita lá com o Michael Powell, amigo dele, né? Michael Powell, diretor em inglês, inclusive, diretor dos Sapatinhos Vermelhos, e que era casado com a Thelma Schoonmaker, que é montadora do Scorsese, né? Então ele mostrou aqui o De Niro treinando, não sei o quê, e o Michael Powell viu aquele filme colorido e deu um toque nele, falou, pô, tem uma coisa me incomodando nisso aí. E aí se tocou, acho que eu sei o que é, são as luvas do que o Robert De Niro está usando, que ficavam muito estranhas as cores, né? Vermelho, assim, chamavam, ele disse que era uma distração. E outro motivo que ele colocou é porque ele também queria se aproximar à memória que muitos adultos tinham das lutas de boxe. O período de sucesso dele foi nos anos 40, né? Então era normal passar as lutas na TV e eram sempre em preto e branco.
Ele dizia, né, que os adultos, o pessoal da geração dele ali, até mais velhos que ele, eles tinham memória em preto e branco da luta de boxe, né? Porque é como era transmitido. Ele queria que parecesse como aquelas notícias de jornal mesmo, a cobertura. A gente vê muito nas lutas a narração, né? Como se fosse da transmissão radiofônica da luta, essa coisa toda, remetendo mesmo às reminiscências.
Que, né? são as narrações originais, sabia?
Em alguns casos são as originais da transmissão.
Das lutas de verdade, né, do Jake
LaMotta. E é curioso, assim, que eu li o livro do Jake LaMotta, que é até um bom livro, cara, é todo em primeira pessoa e tal, e ele fala que ele imaginava a vida dele em preto e branco, cara. É muito curioso isso.
Tudo convergendo.
Inclusive, isso é citado como uma possível, mais uma possível causa para a escolha dos Scorsese, apesar de nunca ter declarado isso. Essa referência que o LaMotta faz, né? No livro dele.
E assim, eu sei que eu sou parcial pra falar isso pra caramba, mas eu acho que o preto e branco, ele dá uma dignidade, assim, a um filme. Não sei se é porque eu gosto de filmes clássicos, e aí, por isso que eu digo que eu sou parcial pro negócio. Mas sempre que eu vejo um filme preto e branco, eu já instantaneamente respeito um pouquinho mais. Eu acho que dá uma dramaticidade que a cor muito raramente dá. Não sei se
sim,
vocês têm
sem
essa,
dúvida.
Esse lado emotivo com a coisa.
Sem dúvida. Né? Eu acho que torna um pouco mais atemporal. Né?
É, estranhamente, né?
E os efeitos de fotografia, né, que ele consegue com preto e branco, particularmente aquelas cenas com fumaça, assim, aquilo não teria o mesmo efeito se fosse colorido aquilo, né?
Com certeza.
Mas isso a gente acha isso, né? Se for perguntar pro povão, pô, filme preto e branco.
Preto e branco? Poxa, mas não tinha cor nessa época ainda?
Então se você pensar assim, 1980 já não era comum você fazer filme preto e branco, né? Claro que é muito mais do que hoje, né?
Muito
certamente.
Raro. Agora, isso ajudou a aproximar também de influências ali, como do próprio filme noir, né? E a maneira como ele filma essas lutas, dá pra dizer que em alguns casos é expressionista mesmo, né? Então tem tudo a ver com a questão das sombras e tal. E teria que ser preto e branco.
E acabou dando uma certa identidade, né? É muito próximo temporalmente, por exemplo, do rock. Eles falam isso também, né?
É próximo do rock, é próximo do Campeão, aquele filme com John Voight.
É. Né? Do Zeffirelli, né?
É próximo até do Rock 2, né? Quando é que é o Rock 2
aí? 79, um ano antes.
Um ano antes,
então,
né?
Então é, não, foi uma época que isso bombou. Teve um filme da Barbara Streisand também. Foi uma época
assim,
que fizeram muito.
Então assim, você tem os filmes mais, vamos dizer, comerciais de boxe. E você tem o Toro Indomável, que acabou que o pessoal olhou pro Toro Indomável. E acho que esse preto e branco ajuda nessa escolha. Porque ficou meio que aquela coisa de mistura de um filme de boxe na tradição americana, mas também a mistura de cinema europeu, né?
Ficou mais artístico, né? Com
certeza. Ficou mais artístico, exatamente. E eu acho que ele faz essa mistura. O Scorsese, né? A gente sabe do nível de cinefilia dele.
E ajudou a ter tido tanto a última sessão de cinema do Bogdanovich, quanto Lua de Papel, também do Bogdanovich, e o Lenny. Foram três filmes em preto e branco ali dos anos 70 que fizeram sucesso com o público. Então, assim, o Scorsese conseguiu defender isso. Tipo, vocês estão com essa ideia de preto e branco mata na bilheteria, e é mentira. Quando teve filmes de preto e branco, foram um grande sucesso. Lua de Papel foi um dos maiores sucessos do ano. Então isso é bobagem e
tinha,
deu muito certo.
E tinha outras coisas também, né, assim... Que aí eu não li, mas eu imagino que tenha contribuído para isso também. Ele está fazendo um filme para a United Artists. A United Artists era um estúdio que tradicionalmente dava maior espaço para o diretor. Né? Eles se gabavam disso, de tentar influenciar o mínimo possível. Né? Até acontecer lá, no mesmo ano, a gente já contou essa história lá, o Portal do Paraíso, né?
Não, a própria United Artists nasceu, o nome dela é a entrega,
isso,
né? Na reunião do Griffith, da Mary Pickford, Douglas Fairbanks
e
o Chaplin. Então, assim, a própria gênese dela é mais distribuir os filmes do que efetivamente produzir e dar essa liberdade maior mesmo. E como você falou, nesse mesmo ano eles tomaram uma pancada que nunca mais se esqueceu.
Maior do que a do Jake.
Mas no desenvolvimento do projeto teve uma certa resistência por conta... Né? Dessa questão até do excesso de violência e
o próprio personagem,
da maneira,
né?
Como ele lidava, do próprio personagem.
O Jake é um cara complicado, cara.
Se por um lado o sucesso do rock ajudou a United a acreditar no projeto, né, que poderia ser rentável, um filme sobre boxe, por outro lado, esse filme ele vai na contramão em um monte de coisa, não só na questão do preto e branco contra o colorido lá, como também não tem um final feliz, não é um filme pra cima, você não tem um personagem carismático, né? Vamos dizer, é um anti-herói, né?
I got some balls. But I take the dive, one more than one. Huh? You want me to go down too? You don't understand. I had to fight a bum. He's a bum.
Quando eles levaram isso pra United Artists, né? Eram aqueles dois produtores... novos, né, recém-chegados na United Artists, o Steven Bach e o David Field, que a gente contou um pouquinho quando a gente fez o Heaven's Gate, né, o Portal do Paraíso, o episódio. Eram os caras que estavam aprendendo ali com a bicicleta andando, né, estavam pedalando ali com a bicicleta andando, aprendendo ali enquanto estavam pedalando. Mas um deles teria dito, né, pro Robert De Niro quando perguntado, ah, o que, que você não gostou, o que, que você achava do personagem do Jake LaMotta, o cara teria dito, ah, é uma barata. Para mim era uma barata, é um inseto, assim. Totalmente antipático, né?
Total, né?
Agora, eu acho também que ajudou, talvez tenha ajudado também, o fato de justamente eles estarem com esse problema com o Portal do Paraíso, e teve um momento que eles meio que, assim, a atenção agora tem que ser no Portal do Paraíso. Quando eles viram que o Michael Cimino tava, né, cada vez botando mais e mais dinheiro ali para fazer o Heaven's Gate, e aquilo virou um grande problema, eles meio que esqueceram, deixaram para lá, deixaram rolando, melhor dizendo, né, os outros projetos sem muita interferência, né?
Agora, o engraçado é isso, se o Jake LaMotta, isso sempre me atrapalhou no filme, sim, assim, eu não gosto de ninguém ali, né, nem o Jake LaMotta, nem o Joey, que é o irmão dele, nem a mulher dele, não gosto de ninguém, eles não são pessoas realmente carismáticas, né, cativantes, né.
Verdade.
E no livro, cara, não sei se vocês leram o livro do Jake, que é o que, claro, criou o filme, né, futuramente, cara, ele é pior ainda, cara. Ele é um cara, a única coisa que eu acho legal dele é que ele é muito autêntico, ele fala tudo que ele fez de ruim. Então, assim, ele começou mesmo, assim, ele no começo ele era um guri bonzinho, aí só tomava porrada, e o pai dele ensinou ele a bater no mundo. Ele até falava, a única coisa que eu aprendi de bom do meu pai foi bate primeiro e bate pra derrubar, que era o lema do pai dele. E aí ele lutava pra tudo, ele ainda era um pouco surdo, então, assim, ele não escutava bem, então qualquer comentário sobre ele, ele achava que o cara tava sacaneando ele, ele saía na porrada. Aí ele virou um bandidinho do gueto, praticamente, né? Foi preso um pouco, um tempo, onde ele aprendeu a lutar, a brigar. Ele até na primeira luta de boxe ele tomou uma surra, que ele falou, eu sabia lutar, mas eu não sabia boxear, né? Mas ele foi o cara que atacou sexualmente uma mulher e reconhece isso no livro. Assim, é uma coisa pesada, cara. Ele achou por anos e anos e anos que ele tinha matado um cara, eu não sei porque que não botaram isso no filme, que isso teria sido bacana. Ele ficou
achando essa história,
que,
né?
Que ele tinha sido um assassino. E aí, quando ele ganha o Mundial, na hora ali, vem o cara que ele achou que ele tinha matado. Pô, Jake, caraca, acompanha
mas
a tua carreira.
Mas ele achou que
dele.
Tinha matado no ringue?
Não. Ele era bandido, ele roubou o cara. Só que ele achou que o cara tinha morrido, só que o cara não tinha morrido. Então ele descobriu na noite que ele ganhou o título mundial. Tipo, caraca, eu fiquei a vida inteira me culpando de ter matado o cara e o cara tava vivo, só tava morando em outra cidade e tal. Mas o Jake LaMotta é um cara complicado, enfiou a porrada em todas as mulheres dele, um cara muito, muito complicado. E é curioso que no livro, até foi o Paul Schrader que mudou isso, né? O Paul Schrader, do roteirista aí do Taxi Driver, de vários filmes, né? Parceirão aí do Scorsese, ele juntou a figura do Joey, que é o irmão do Jake LaMotta, que até aparece pouco no livro, com a do Pete, que é o Peter Savage, que é um dos caras consultores aqui desse filme aqui. Que é até um cara que morreu no ano seguinte, 81, o Peter Savage morreu.
Foi o cara que apoiou o Jake LaMotta no livro, né?
É, o cara que realmente lutava e tal, o que tomou, inclusive, quando no filme ele dá uma célebre porrada no irmão, né, no Joey. Na verdade, a porrada que ele deu foi nesse Pete.
No Pete, né?
Então, porque ele achava que tava comendo a mulher dele, né?
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
How could you ask me a question like that? How could you ask me? I'm your brother. You ask me that?
Just tell me.
I'm not answering you. I'm not gonna answer that. It's stupid.
You're very smart, Joey. You give me all these answers, but you ain't give me the right answer.
Eu acho que esse foi uma das grandes contribuições do Paul Schrader, né? É, porque também foi complicado. Mas vamos contar essa história aí desde o início, porque, na verdade, o filme em si não foi um projeto do Scorsese, né? O Robert De Niro, que lê essa biografia que você está falando aí, Marcelo, e que fica ali, enquanto ele está fazendo o Novecento, né? Ele está filmando o filme do Bertolucci, o De Niro, ele começa a ler a biografia do Jake LaMotta. E aí fica perturbando o Scorsese para fazer o filme. Ah, acho que você tem que dirigir esse filme, não sei o quê. E o Scorsese não estava interessado, porque o Scorsese disse que ele nunca foi um cara de gostar de esporte, nunca entendeu o esporte, né? Futebol, basquete, ele não...
E luta menos ainda, luta menos ainda.
Luta menos ainda, ele não gostava de boxe. E ele estava envolvido lá numa outra paixão dele, que era música, né? Ele estava fazendo aquele documentário The Last Waltz, né? Então, assim, foi um tempo que o De Niro levou para convencer ele. Mas ao mesmo tempo, o Robert De Niro deu um exemplar do livro pro Mardik Martin, que era um cara que já tinha feito o roteiro do Mean Streets, né? Que o De Niro atua também, né? O outro filme do Scorsese. E ele, o Martin, começou a escrever um roteiro, mesmo com o Scorsese ali hesitando se ia fazer ou não o filme. Aí esse Mardik Martin, ele ficou 2 anos fazendo pesquisa, disse que ele entrevistou várias pessoas, e cada pessoa que ele entrevistava, ele pegava uma história diferente do Jake De La Motta. Então, terminou um roteiro. Ele inclusive entrevistou lá a Vicky, né? A esposa do... que era, né? A ex-esposa do Jake, que tá no filme também, né? Mas ele termina esse roteiro e aí nem o Scorsese nem o De Niro gostaram do roteiro, né? O Scorsese achava que tinha muita luta de boxe e ele queria mais a história do Jake, né? Chegaram a dizer que parecia assim um Rashomon, porque ele contava o roteiro, falava da história de Jake LaMotta quase que com diversas versões, como se fosse um Cidadão Kane, né? Um Rashomon mesmo, né? Tinha várias versões para a mesma história. E aí é que eles trazem o Paul Schrader, como você falou, né? Mas também o Paul Schrader escreve uma versão do roteiro, traz essa questão dos irmãos, e aí faz essa convergência do Pete Savage, né? Com o Joey.
Pete, o Pete não era irmão dele, não, era amigo só.
Era amigo,
ele,
isso.
Ele tirou juntou. O Pete do filme.
Ele tirou o Pete do filme e botou as características do Pete no Joey, que é o irmão.
Isso.
Né? Exatamente. Mas também o Paul Schrader sai do projeto, porque eles não gostam também do roteiro do Paul Schrader. Tinha uma cena de masturbação na prisão que eles não entenderam e que não, eles achavam que tinha nada a ver com o personagem do Jake LaMotta.
Seria na tal cena que ele soca a parede, bate a cabeça. Isso.
Aquela cena ali que acabou virando aquela cena do I'm not an animal, né? Que ele fica, não sou um animal, não sou um animal.
Que é bem tá. curioso.
Cena
que...
forte aquela, né?
E a cena forte, no mesmíssimo ano, teve o Homem-Elefante, que o Homem-Elefante fala, também I'm not an animal. Bem curioso isso, né?
Em outro filme preto e branco.
Outro também. Filme preto e branco.
Exatamente.
Why you doing? Why? You're so stupid. You're so stupid. So fucking stupid. So stupid. I'm gonna be an animal. I'm not an animal. I'm not an animal. Oh, you wanna treat me like this? I'm not that bad. I'm not that bad. I'm not that bad.
E teve a história também, né, Fred, que o Scorsese estava passando por um momento pessoal muito ruim, né? Ele estava no fundo do poço, no vício em drogas e tudo, então é meio consenso assim que Toro Indomável foi o filme que tirou ele do buraco e colocou ele de volta, né? Deu um up na carreira, porque de repente, se não fosse o De Niro ali atrás dele, impulsionando ele para fazer o filme... Talvez a carreira tivesse ido pro buraco, né?
Carreira e a vida. Ele acha que podia ter morrido também.
Sim, ele tava mal, ele chegou a ser internado. Ele tava assim, no fundo do poço mesmo, né?
Então, mesmo eu que não amo tanto assim o filme, reconheço que a importância é absoluta pra carreira do Scorsese. Pô, todos os filmes feitos depois devem um pouco ao Toro Indomável, porque salvou ele mesmo, né? E deu toda uma respeitabilidade que ele já tinha, mas ele tava num momento muito negativo. Ele tinha sido frustrado muito com New York, New York, que foi um grande fracasso, né? Um musical que
então,
ele fez.
Então, outro até com... filme sobre música, né? Que era a paixão dele também, né? Que
mas ali não funcionou.
Não funcionou. E aí, uma vez que o Schrader sai, né? Dizem até que o Schrader jogou o roteiro na cara do De Niro lá, jogou pra cima dele. Ah, então fica com essa merda aí, não sei o quê. E... o Robert De Niro e o Scorsese resolvem se juntar, eles vão lá para uma localidade lá meio remota, lá passam um tempo martelando lá o roteiro, modificando o roteiro, utilizando coisas do Mardik Martin, utilizando coisas do Paul Schrader, tanto é que o crédito do filme fica para o Martin, não o Scorsese, não é o Mardik, e o Paul Schrader, né? Não tem crédito de roteiro para o Scorsese e para o Robert De Niro, mas eles deram uma marretada lá no script, remodelaram e aproveitaram várias coisas dos dois, né? E aí tem uma série de influências que eles trazem para o filme, né? Uma vez que o Scorsese ele topa fazer o filme, aí ele entra de cabeça e começa a pensar como é que ele vai fazer essa abordagem a um filme de boxe, né? Já que, como a gente falou aí, tinham outros filmes de boxe fazendo sucesso no período. Mas vocês devem ter várias outras influências, mas as coisas que eu li, por exemplo, ele pegou um pouco do Body and Soul, né? Corpo e Alma, aquele filme, sim, de boxe com o John Garfield, né? Do Robert Rossen.
Body and Soul, que é marcante pela questão da maneira de filmar a luta, né? Que o James Wong Ho, diretor de fotografia, usava patins, empunhando a câmera no meio da luta, então dá toda uma fluidez, uma coisa que passou a ser até um clichê depois, né? E o Touro Indomável, ele repete muito isso, né? Você vê ali uns movimentos abruptos, assim, parece que a câmera tá até numa, não sei se numa catapulta, num elástico que ela sobe no embalo, assim, quando o boxeador, na primeira luta do Sugar Ray, quando ele cai, né?
Dá pra ver. Eu acho que eu vi num trecho do documentário que mostra o Michael Chapman com uma câmera menor, né? Não essas câmeras tradicionais de cinema, ele com uma câmera menor na mão fazendo esse movimento que você está falando. Sim. Né? Então tem mais facilidade. Mas, por exemplo, eles pegaram aquele Força do Mal, ele se inspirou no outro filme do John Garfield, só que não tem nada a ver com boxe, mas que tem a relação entre os irmãos.
Isso.
Né? Então ele se inspirou naquilo também para trazer essa ideia do Paul Schrader, né? De focar muito na relação do Joe e do Jake LaMotta, né? Ele pegou de sapatinhos vermelhos, como eu falei, aquele lance da bailarina, né? Cada vez que ela dança, reflete ali o momento psicológico dela. Sindicato de Ladrões é uma influência óbvia, né? Tem o diálogo do Brandon, que o
sim, Jake LaMotta... Sim, citado a cena do táxi, né?
Isso, cita
no
final.
É bem curioso essa cena, cara, porque fecha o filme com isso, né? No filme, claro, o Sindicato de Ladrões, é óbvio, né? O próprio texto fala isso, o Marlon Brando tá reclamando ali que o irmão dele não defendeu ele e que ele não pôde ser um contender por causa disso, né? E que a máfia se meteu e atrapalhou. Na verdade, com o Jake LaMotta foi o contrário, sabia? A máfia ficou o tempo todo querendo fazer parte da carreira dele, agenciar tudo, ele sempre negando. Então a gente falava, então você nunca vai lutar pelo título, pode esquecer, não vai acontecer nunca. Ele ficou anos sem chance nenhuma. Até que ele finalmente aceitou, assim, a máfia não agenciaria ele, mas ele teria que entregar uma luta.
Aquela
até
contra o Billy Cox, né?
Que é o que tem no filme. Mas eles não explicam tão bem isso, né? Então, assim, ele entregou aquilo para ter a chance de ser um contender.
Acho que até fica evidente isso. Eles falam, né?
It was you, Charlie. You was my brother. You should have looked out for me a little bit. You should have looked out for me just a little bit. You should have taken care of me just a little bit. Instead of making me take them dice for the short end money. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody instead of a bum, which is what I am. Let's face it. It was you, Charlie.
Mas fico isso assim. E não foi um drama. Não foi um drama pra ele.
Essa não é
só
noite.
Não foi um drama pra ele, não. E aí ele tomou a punição lá de 7 meses, mas não foi por ter entregue a luta. Foi porque ele teve uma contusão e não avisou a comissão. E ele usou isso, inclusive isso de desculpa, tipo, eu perdi por causa disso. Não foi, ele reconhece no livro, eu entreguei a luta mesmo, foi a única luta da minha carreira que eu entreguei, eu perdi de propósito.
No filme é ele entregando bem, obviamente,
e chorando,
cara, né?
E chora depois, mas isso não, esse choro não teve. E ele, assim, se deu bem, né? Então, foi justamente porque ele entregou a luta que ele passou a ter a chance de lutar pelo título e tal. Aí o filme mostra.
E outro, curioso isso. Outras influências, ele teria se inspirado numa cena do The Big Hit, o filme do Fritz Lang, né?
Sim.
Que é o, como é o nome?
Os Corruptos.
Os Corruptos, né? Com Glenn Ford. Que tem uma cena em que o Glenn Ford conversa com uma velhinha e ela tá atrás de uma cerca, então ele só dá o plano dos personagens atrás de cercas, né? Com a cara toda quadriculada lá por causa da cerca, não sei o que, para dar aquela impressão de confinamento, né? Dizer que os personagens estão presos e tal. Ele usa essa ideia para fazer aquele primeiro encontro do Jake com a Vicky, né? Então ela tá lá dentro do espaço da piscina, ela tá atrás de uma grade.
Ele dá o dedinho pela grade.
Isso. Pra cumprimentar. E quando se filma o Jake, ele tá também do outro lado da grade, mas tá com a grade na cara dele.
Então, como eu já comentei em off, tem uma influência que é citada pelo próprio Scorsese do Todd Demet, do Fellini, que é o, é o curta do Fellini dentro do Histórias Extraordinárias, né? Tem três episódios. Que aí o personagem do Terence Stamp é um cara, um ator e tal, ele tem um comportamento autodestrutivo. É baseado num conto do Edgar Allan Poe, né? O Never Bet the Devil Your Head, que o cara é totalmente autodestrutivo, tem tudo a ver com o Jake LaMotta, né? E tem uma cena, né? Aí dando todos os spoilers possíveis, no final o personagem é decapitado e a gente não vê essa cena, ele tá a bordo de um... tá dirigindo um carro conversível, sem a capota, e passa num arame, ele não vê o arame e é decapitado. Ou seja, a gente não vê essa decapitação, a gente só vê depois o arame com sangue pingando ali, como é mostrada a corda depois da última luta. Como isso. O Scorsese vai mostrar a corda depois da última luta com sangue pingando também.
Né? Aí como se tem várias versões para a mesma coisa, né? O Scorsese diz que ele não fala desse filme, as pessoas citam esse filme como inspiração, e certamente o Scorsese viu, mas o Scorsese diz que ele foi levado para ver uma luta, assim que ele topou fazer o filme, não sei o quê, ele, vamos numa luta e tal, foi até o Brian De Palma que levou ele. E ele sentou lá num lugar e quando terminou a luta, não sei o quê, sanguinolenta e tal, ele ficou olhando justamente uma corda lá que tinha... estava ensanguentada e ficava pingando, né? E aquilo teria marcado a memória dele, né?
Acho que foi vai ver nesse momento, ele olhou e pensou, eu posso fazer um filme sobre boxe. Isso, então.
Tem uma plástica aqui,
e isso,
né?
Contribuiu também para a escolha pelo preto e branco, né? Para dar uma amenizada no choque da...
Não, também tem um certo exagero, né, naquela última luta do que voa bastante, de sangue, né? Vou sangue do jurado. Sangue,
Tem, mas aí que tá. Vocês estão introduzindo um negócio que eu acho que pra mim é o tema do filme. O tema do filme é a violência, cara. É a violência.
Violência? Eu discordo.
Eu acho que o tema um dos grandes temas do filme é a violência.
Mas eu acho que a violência
é a violência dele,
em geral, não só a violência dentro do ringue.
Secundária é a violência em geral, ele batendo na mulher, ele é violento com a mulher, ele é violento com o irmão.
Então, mas por que eu acho que é secundário? Porque eu acho assim, esse filme, lógico, assim como os outros filmes de boxe também, eles não são exatamente sobre o boxe, né? Eles são sobre a trajetória do cara, do lutador. Mas esse filme é basicamente sobre insegurança, né? Sobre uma personalidade também insegura. Porque assim, se você analisa toda essa violência gerada, né, tá em torno da insegurança que gera aquela obsessão, o ciúme doentio, né, numa das lutas lá com o Janeiro, né, que é o cara que a Vicky tinha dito que seria uma boa pinta, que seria bonito. Ele não tá pensando no boxe, cara. Ali, ele quer destruir, ele quer acabar com a cara do
cara. Então, mas
se
traduz em violência, né?
Pois se traduz em violência, mas por quê? É o ciúme, é a insegurança. Nossa, só porque ela falou que ele é bonito, olha que nível que chegava, né?
Aí, Sérgio, só uma coisa, eu acho que talvez uma coisa que pra mim falte nesse filme é o mínimo, claro, a gente não precisa ter tudo explicadinho, mas é o mínimo de referência do passado, da formação desse cara, por que esse cara ficou assim. Não, não que eu acho que precisasse ter.
Total.
Mas aí eu discordo, total. Eu discordo. Isso tava no roteiro, né? Isso estava no roteiro e eu não sei se está no livro. Marcelo leu o livro?
Está no livro. Eu senti falta lendo o livro. Eu só li o livro agora para fazer esse episódio aqui.
Sem saber, sem ter lido o livro, mas provavelmente isso me parece um caso de mãe ausente, alguma coisa assim.
Ele teve uma infância violenta, né?
E ele, cara, é incrível. Assim, uma coisa que eu tenho que reconhecer, o Jake LaMotta como pessoa, meu Deus do céu, horrível. Mas ele era muito autêntico, assim, cara, ele falava, eu era impotente, muitas vezes eu falhava quando ia na cama com umas mulheres, que ele achava que ele não era nada atraente, ele não entendia mulheres bonitas se interessarem por ele, então ele tinha esse complexo com a Vicky, que a Vicky era muito bonita e tal, então ele, assim, ele tinha ciúme do mundo inteiro, cara, do irmão dele, do Pete, de todo mundo, então isso tá no filme, mas não tá tão explicado. Eu acho que podia ter tido esse lance da impotência dele ter sido
pra mim não
lidada.
Falta.
Agora, Marcelo, Você que traz aí para nós o gabarito do livro, diz para mim.
O livro é bem bacana, cara.
A Vicky realmente tinha caso com todo mundo?
O Pete uma vez flagrou ela. Tem o... No livro, no filme tem o Joey flagrando ela com os caras e ele corta, né? Fica meio implícito que teve sim. Mas é o que ela fala, pô, não conseguia ter vida com o Jake, cara. Sim. Não deixava ele fazer nada, ela fazia nada.
Então, o cara assim, devia ser extremamente possessivo,
não,
dominador.
Super controlador, né? E tal. E ainda por cima, tinha esse lance de ser... Não que ela era impotente sempre, mas assim, vamos dizer, falhava várias vezes. E ele ainda por cima achava que perto de lutas, e esse perto de lutas era coisa de 2 a 3 meses, ele achava, e tinha esse preconceito no boxe, que mulheres enfraqueciam pernas. Tinha esse women weaken legs. Então, assim, em tese, não era bom ter relação sexual, que isso te enfraqueceria pra luta. Então, ela ainda falava, pô, o cara ainda não, vamos dizer, não comparecia. Super controlador, ela não podia sair de casa, não podia fazer quase nada.
Uma jovem,
então, assim,
bonita.
Uma jovem bonita. Então, assim, eu entendo o lado dela, entendeu?
Agora que eu sinto como uma prisioneira, eu não posso andar. Eu olho para alguém da wrong way, eu get smacked. E o que eu vou fazer? Quando 20 anos old, eu tenho que ir para casa e dormir sozinha toda noite?
What the fuck did you marry me?
Because I love her.
You do?
I love him. What am I supposed to do? This guy don't even want to fuck me.
Imagino que sim, rolou coisas, né? Mas muito difícil, né? Então, assim, eu entendo o lado dela, né? O que eu não entendo do lado dela é ela ter casado com ele. Porque acho que ele era encrenca óbvia, essas coisas de algumas mulheres que a gente não entende, né? Não tem mulher que manda carta pra prisioneiro.
Ah, mas é aquela coisa do cara na ascensão, né? O cara que está em ascensão.
Não, total, né? Mas não só isso, Alexandre.
Maria
também...
Cinturão.
Não, não tem mulher que manda carta pra prisioneiro e o cara, sim, não tá em ascensão. Então ele achava que tanto os homens certinhos como as mulheres tinham esse fascínio por gente que quebrava as regras, não tava nem aí pra sociedade, era agressivo, como ele, né? E não acho que tem lá seu fundinho de verdade, né? Mas mesmo assim ele tinha essa insegurança absurda, cara. E eu acho que o filme podia sim ter puxado um pouquinho, não precisava ter contado o passado dele inteirinho.
Exato,
não.
Exato.
Mas bota algumas coisinhas que eu acho que teria feito o filme mais rico, pô. Senti falta disso agora, porque, claro, eu não tinha lido o livro antes, então não senti
falta.
Mas
eu acho que os dois estão certos, tanto o Fred quanto o Sérgio estão certos nessa questão da temática. Assim, a violência tá muito presente, mas eu acho que o filme não era o foco principal, a violência. A violência é quase uma consequência do que é o principal, que é o estudo psicológico
desse
cara.
Pode ser, mas quando eu falo violência e quando você fala que o Scorsese extrai esse pedaço da infância dele, da vida dele, que poderia sugerir o porquê do comportamento violento dele, eu acho que a intenção do Scorsese, e aí imagino que seja a partir do ponto de vista de um cara que não... gosta de boxe, não entende boxe, né? O que estão dois seres humanos fazendo no ringue, socando a cara um do outro? Qual a motivação disso? Eu acho que a intenção do Scorsese é relacionar justamente o modo de vida violento daquele cara, que é violento na sua profissão tem uma grande dose de violência, com a violência dele fora, né? Quer dizer, ele é a mesma pessoa. Ele não poderia ser, sim, um cara gentil,
não, nunca
agradável,
seria,
maravilhoso, fora do ringue, e dentro do ringue ele moer a cara das pessoas, né?
E é bacana, só pegando o gancho do que você falou, porque o filme, apesar de ter sido, né, assessorado ali, ele tava do lado, né, foi assessorado, ele não é aquele filme chapa branca, vamos pintar o cara
não, o Jake LaMotta inclusive encenou as cenas de luta.
Então, mas não só da cena de luta, mas a personalidade dele, que quando ele assistiu, ele viu, que ele chegou pra Vicky e perguntou, nossa, mas eu era assim? Ela falou, não, você era pior. Né? Então assim, mas a gente não vê um cara, a gente não fica com dó, com pena dele, fala, nossa, que coitado, olha as coisas pelas
quais ele não glorifica aquele personagem.
Você, a gente não, ele tem, é realmente carisma zero e você realmente não fica, né, não sente compaixão por ele, né, quando ele chega lá naquele ponto da vida lá,
você vê,
deplorável.
O momento mais constrangedor pra mim é quando ele abraça o irmão.
Pois é.
Aquilo ali me dá um constrangimento, porque assim, você não vê nem o rosto do Robert De Niro, né, naquela cena. Ele tá de costas, mas ele fica num agarro com o irmão.
Cara, mas ali eu acho aquela cena bonita, assim.
Sim, mas eu acho constrangedor, assim, porque ali você vê como o cara perdeu tudo, cara. Nem o irmão dele, que era super
ligado... Também ele enfiou a porrada no irmão, né?
Ele deu uma porrada no irmão a partir
dali. Uma
porrada
maneira no irmão.
Sim, na frente e da ainda, esposa e na frente da esposa e acusando de ter tido relações com a mulher dele, com a cunhada.
Foi horrível.
Na frente dos filhos e tudo, então. Não sei se foi assim que aconteceu na vida real, na frente dos filhos do Joe, não sei. Mas assim, para o filme foi isso que aconteceu. Então você entende como o Joe nunca mais quer ver a cara daquele cara, né?
Não tem como.
Só que é constrangedor você ver o cara saindo daquela birosca lá, né? Ele tentando fazer um show de stand-up lá, porque agora ele já não tá mais no bar dele, né? Quando acontece aquela cena, ele tá lá com uma mulher que você vê, que é uma mulher ali meio que da noite ali e tal, né? Que ele é a companheira dele, ele tá com aquele excesso de peso, ele tá totalmente decadente saindo daquele bar, aí ele encontra o irmão, tenta um contato com o irmão e tu vê que ele tá ali tentando fazer o melhor dele, abraçando o irmão, passando, né? Um momento de carinho.
Mas é a única cena que eu acho que, assim, que eu gosto dele. No...
Não, então...
Eu acho que ali ele viu, pô,
você tem simpatia por pena, né?
Mas é um recomeço, né, cara? É um cara reconhecendo...
Mas é um recomeço, é uma tentativa, né? Eu acho que não chega a lugar nenhum.
Nem sei se é, o cara, ele tá...
Não, mas assim, consegui, ajudou,
ele tá com água até o pescoço, né?
É, exatamente. Então, mas ele tá tão no fundo do poço que...
Não, fundo do poço.
É comovente.
E o que aconteceu com ele é que teve... Até o filme mostra isso, né? A justiça, ele fala isso bem claro. E eu acredito nele porque ele fala todos os podres dele. E ele fala, disso eu era inocente. Eu nem lembrava dessa tal garota que eles dizem que tem 14 anos e tal. Aí ele falou, se tinha alguma garota de 14 anos ali, não parecia, porque não tinha o menor jeito. Ele acha que aquilo ali foi esquema da polícia e do
sistema jurídico. Isso que eu ia te perguntar, se no livro
pra pegar alguém famoso.
Foi plantado,
foi pra aparecer, né? Porque ele era um cara conhecido e tal. É o que ele diz no livro, claro que eu tô falando que ele... Mas ele, como ele fala todos os poderes dele, os crimes que ele fez...
Não teria por que ele não admitir, né?
Ele não admitir isso. Então ele fala, cara, foi nisso aí me jantaram, porque não tinha nada a ver com isso aí. E acabou que ele foi preso, né? Tanto que ele ficou preso 6 meses, nem foi uma pena muito grande. E o próprio sistema jurídico chegou pra ele, se você der 10 mil dólares, a gente arquiva isso aqui na apelação. Aí ele não quis pagar e tal, e foi preso mesmo.
Preferiu socar uma parede.
É, exatamente. Preferiu ir pra cadeia de novo do que... Até porque eu não sei se ele tinha tanto dinheiro assim também. Mas
o filme, ele tenta penhorar lá as joias do cinturão.
As joias do cinturão, né?
Porque ele tava quebrado, né?
Até é engraçado que o cara fala, porra, mas traz o cinturão, né? O cinturão é que vale muito mais, eu não quero só as joias. Não, coitado, traz o cinturão, é um negócio único, né? Joias não, né?
Exatamente, né? Coitado, ele não era muito inteligente.
É, isso aí que essa cena mostra pra mim, o cara em tudo era burro, né? Porque ele vai lá, pega o cinturão, nem pensa, na mesma hora ele começa a arrancar as joias, né?
Dá uma chega com as joias
e fala, e o cinturão? Cadê o cinturão?
Mas engraçado, o Jake, aí o filme não mostra tanto isso, fica parecendo que ele foi pro fundo do poço total e tal. Mas ele foi até razoavelmente respeitado como ator, cara, por incrível que pareça, ele começou a fazer teatro e teve até, assim, gente séria dizendo, pô, ele é bom ator, cara. Fui ver a peça achando que ele era uma porcaria e ele atua bem e
ele
tal.
Ele tá no The Hustler lá, o Desafio à Corrupção.
Tá.
Faz um barman.
Fez TV.
Ele faz pequenas
também.
Aparições em filmes razoáveis e faz papéis maiores em filmes C, né?
E aquilo que termina o filme, ele fazendo a cena do On the Waterfront, né? O Sindicato de Ladrões. Ele fazia muito isso também, ele ia e fazia atuações e tal. O pessoal dizia que ele não era ruim, não. Assim, ele não conseguiu se defender, vamos dizer assim. Ele não, né, não terminou morto na sarjeta. Aliás, ele viveu até 95 anos, pô. O cara foi longe.
Tomara que ele tenha sido um ator melhor do que um humorista, se o nível das piadas que ele contava realmente é o que a gente vê no
não,
filme.
Não, é melhor,
né,
do que no filme. É
deve ser melhor. Também não precisa muito pra ser melhor.
São aquelas que piadas que rola aquela bateriazinha, né?
É, que horrível, né? Tipo, ri agora.
That's entertainment.
É, muito esquisito. Mas vamos falar aí dos atores, porque eu achei curioso como os atores foram se juntando, né? O Robert De Niro tá de cara no projeto, porque, como eu falei, é mais um projeto dele do que o Scorsese, né? Ele queria, porque queria interpretar, inclusive o Robert De Niro, ele que tem essa visão, tem essa fixação nessa história de engordar 30 quilos para fazer o personagem. Então, quando ele lê a biografia, ele pensa nisso como algo que ele pode usar fazendo o papel do Jake LaMotta, né? Que é... Ele chega e fala pro Scorsese, não, eu quero fazer esse cara, eu quero fazer esse personagem, adorei a biografia, ainda tem isso. Eu pretendo realmente engordar 30 quilos, você vai ter que parar a filmagem, vai me dar um tempo para eu engordar para poder fazer esse período já decadente do Jake, né?
E aí ele foi pra Itália, comeu macarrão pra tudo quanto era lá.
É, pô, imagina...
E ele disse que ele fez isso pra se... Ele é ator de método, né? Ele queria se sentir daquele peso mesmo. Porque eles podiam ter feito maquiagem ali,
claro,
né? Mas ele quis ficar gordão e tal, até perdia o ar.
E tem aquela cena, tem um plano em que ele tá, eu acho que fala, na cabine telefônica, né? Que a barriga dele tá saindo por baixo da camisa.
É, ele levanta o braço pra barriga aparecer, né? Por baixo da camisa, aquilo ali fica muito evidente ali, né?
É muito agoniante, né? A gente vê a
cara. Não, e tem o plano dele deitado na cama, né? E você vê o Robert De Niro levantando, você vê que aquilo ali não é... Não é nenhuma vestimenta,
não,
que ele tá usando, uma prótese, vamos dizer assim, né? Nem nada do tipo. É o barrigão dele mesmo. E, pô, e ele manda muito bem, né? É merecido o Oscar pra ele, né?
Teve até uma maldadezinha na época de dizer que ganhou o Oscar por causa disso, mas é sacanagem. Ele ganhou porque ele foi ótimo mesmo.
É, foi ótimo e ainda fez isso, né? Porque isso faz parte do trabalho de ator. O cara se transformou pra fazer o personagem
depois. Faz, mas não
depois.
Se fazia... É, mas não se fazia muito isso realmente não, meio que começou por aí, né? O normal antes era isso, te envelhecia,
ou
te engordava,
maquiagem,
e
maquiagem.
E vambora. E ele fez mesmo, né?
Ele se tornou aquele personagem anos e anos depois, né? Vamos dizer assim.
É, claro que isso atraiu atenção, né, pra atuação, além da modificação corporal. Agora, em falar em modificação corporal, não posso... terminar nessa gravação sem citar uma coisa que me incomoda muito já na
nariz cena,
que é o nariz. Ah, ainda bem que não sou eu. Poxa, o que é aquele nariz?
É que ele tinha que ficar parecido com o Jake, né?
Tem algumas cenas que eu acho que eles erraram a mão ali na prótese.
Principalmente na abertura, né?
Na abertura, exatamente. Na abertura. Aquele nariz realmente incomoda. Aliás, pra falar em abertura também, né? Quando eu tava assistindo de novo, eu acho assim, os créditos iniciais desse filme são magníficos.
Magníficos, né?
Mostrando ele ali sozinho no ringue.
A música clássica que toca também.
A música tocando, ele por trás das cordas.
Cavaleria rusticana.
Que aquilo mimetizaria uma jaula mesmo, né? Um animal
numa
jaula.
E repara que aquilo tá em câmera lenta, que é algo que eles vão usar depois ao longo do filme. Várias vezes, né? E aí eles usam a câmera lenta, né? O diretor de fotografia, a gente já falou, o Michael Chapman, eles usam a câmera lenta muitas vezes de uma forma que você não espera. Por exemplo, você vai, um filme de boxe, legal, de repente ele vai usar a câmera lenta, né? Qual seria o clichê? Usar a câmera lenta no meio da luta e tal. Não, ele às vezes usa a câmera lenta para os momentos da vida dele, assim. Então, aquele tem aquela sequência que ele tá conhecendo a Vicky e tal, e eles vão para um mini golfe e ele tá meio que ensinando ela a bater lá com taco, não sei o que, a bola se perde, aí tem um momento que ela vai procurar a bola e ela vira para trás, aquilo tá em câmera lenta, né? Como se ele tivesse uma reminiscência daquilo ali, aquilo marcou ele, então aquilo tá em câmera lenta. É, ele usa também, acho que dentro do ringue, mas...
Ele usa, tem vários recursos, né? É muito rica, né, a construção das lutas. Tem até na última luta lá com o Sugar Ray, tem um dolly zoom lá, né?
Sim. Tem. E tem uma coisa que era relativamente nova na época, né? O uso da Steadicam, que fica clara naquela sequência que é marcante no filme.
Entra no ringue, né?
Plano sequência, exatamente. Eles saem lá de dentro do... Lá do... Como é o nome lá do... Vestiário, né?
Vestiário, né?
É. Do vestiário dos caras, ele tá socando a barriga do Joey, né? Que ele tá aquecendo pra entrar na luta e tal. Acho que o plano começa antes disso. Mas aí pega ele percorrendo todo aquele túnel pra chegar no ginásio, na arena. E, porra, aí ali tem aquela coisa que a gente vê cada vez menos nos filmes de hoje, né? Hoje... Pra você encher uma arena daquela, você vai botar um monte de personagem digital ali, um público digital. Década de 80, não, né? Você tinha que meter um ringue lá, botar sei lá quantas pessoas dentro daquele negócio, 2.000 pessoas, e ensaiar aquilo e fazer aquela
cada
coisa.
Cada cabecinha é uma pessoa, exatamente. Não tinha beleza, não.
É a sequência da luta contra o Cerdan, né? Cerdan.
É, Marcel quando Cerdan. Ele vai lutar pelo título.
Marcel, né? Cerdan, isso.
E era a obsessão da vida dele.
E aí a câmera chega no ringue, né? Tudo aquilo ali é Steadicam, né? Que já tinha usado no Rock e agora usam aqui também.
Aliás, deixa eu contar aqui a história do Marcel Cerdan, que pra enriquecer o episódio, que foi a última luta desse cara, né? Esse cara era campeão mundial também. E ele era casado, pai de três filhos, mas ele era... Teve uma relação com a Edith Piaf, ele tava namorando a Edith Piaf, que tava se apresentando uma longa temporada nos Estados Unidos, e pouco depois aí da época retratada, dessa luta, ele veio da França, pegou um voo na França para visitar a Edith Piaf nos Estados Unidos, e tinha uma escala nos Açores, o avião bateu e morreu todo mundo. Então ele morreu com 33 anos, isso é citado no filme, né? Não tem mais ninguém, não tem mais ninguém para você lutar...
Não, e seria a revanche dele. Eles já tinham combinado a revanche.
Isso, é. O Cerdan.
É. Até eu acho isso, assim. Ao mesmo tempo, eu reconheço que as cenas de luta são muito bonitas, mas eu lamento não serem maiores, assim.
Sim.
E eu acho que o fato do Scorsese não gostar muito de boxe, acho que fica meio claro no filme pra mim, assim. Ele não valoriza a parte do boxeador, porra.
Porque ele não tá interessado em fazer um filme de boxe, né?
Exato.
Não, mas assim, valorizar um pouco algum, por exemplo, o momento que tem no filme, mas é rápido e rasteiro, que é ele nocateando do Teil, que foi o cara que substituiu o Cerdan, até o outro francês. Tem no filme? Tem. Mas é rapidinho. Cara, foi uma luta que ele ficou apanhando a luta inteira. Todo mundo já tava dando como perdido.
Eu acho que são 9 lutas, né? Realmente, são 9 lutas que aparecem no filme, mas realmente todas muito rápidas.
Muito rápidas.
E assim, diferentemente, né, do filme tradicional, do Rock, por exemplo, a gente não vê aquela etapa toda de preparação, o cara, uma longa preparação, superação, não, nada disso. Cara,
pô. O filme não direciona a gente pra ter atenção e interesse em resultado das lutas.
É,
né?
É isso.
Diferente do que acontece no Rock, diferente até
tá
do campeão que você citou.
No homem, né?
Exato. Tá a gente nem tem história do direito, pra ser honesto.
Sim, mas isso eu sinto
mesmo
falta.
Se ele tá ainda disputando o cinturão, se ele tá defendendo o cinturão, ele luta com o Sugar Ray, depois luta de novo e luta de novo. Acho que são 3 lutas.
Quer dizer,
a gente fica até meio confuso, assim, em relação
acho
a
que ele
isso.
Luta
porque
na...
esse não é o foco.
Não é o
isso,
foco.
Alexandre.
É
tudo... Aí você pode dizer, ah, não era o foco do filme. Beleza, mas você bota mais 1 ou 2 minutos e você explica a importância disso tudo, não perde nada o filme e ficaria mais rico, pô. Ficaria mais rico.
Sem contar que não tinha VAR nessas lutas aí. Tem umas 2 vezes ali que ele é garfado, né?
Não, ele dizia que foi roubado mesmo. Essa do Doteil que eu tava falando, ele derrubou o cara do finzinho do 15º round, ele tava perdendo totalmente a luta. E foi assim, é considerado uma das vitórias mais heróicas do boxe e tal. E, pô, o Scorsese trata aquilo, assim, muito rápido. Pô, aquilo foi importante, sabe? Assim, eu acho que o Scorsese não quis dar nenhum momento de grandiosidade pro Jake LaMotta. Pô, aquilo foi bacana na carreira do cara. Ele tava defendendo o título e tal, tava perdendo feio. E aquilo diziam, cara, ele é o Raging Bull mesmo, ele não desiste nunca. Eu acho que ele podia ter dado um gaizinho ali, 1, 2 minutinhos a mais.
Quando você
e tornaria
pensa
o filme mais rico.
Quando você pensa na tradição da ascensão e queda, né? O Fred até falou, né?
Tem que ter ascensão também.
Esporte, né? Quando você pensa num filme de ascensão e queda, a verdade é que a ascensão propriamente e o topo, a gente não vê muito claramente isso acontecendo. É muito breve, o filme é mais sobre queda.
Eu
mesmo.
Acho que ele mostra o topo, é muito breve e a gente confunde porque o topo, aí o Marcelo pode me corrigir, mas acho que o topo dele é quando ele vence o Sugar Ray. Porque ele é o primeiro cara a vencer o Sugar Ray Leonard, não é?
Derrubar ele.
Sugar,
né?
Ray Robinson, né?
Robinson. Leonard é,
é.
Usava o Sugar
Leonard
Ray.
Leonard é o, Robinson, é o né? mais Jets recente. Né? É. Mas o Sugar Ray Robinson, ele é o primeiro cara a lutar. Acho que eles fazem 4 lutas, 5 lutas, assim.
5 ou 6, cara. É.
Mas foi ele muito. Tira o cinturão do, do Sugar Ray, né?
É. Que é logo no começo.
Não, ele não tira o cinturão.
Logo no começo do filme. Então, ele assim, a ascensão dele é muito rápida. Mas, de novo, é o ponto de vista do filme. Você quer ver um filme sobre boxe?
É.
Tanto aí é, talvez assim, não seja o filme ideal.
É,
né?
Eu acho que passa mais tempo na relação com o Joey, na relação com a Vicky.
Sim, né? Mas aí volta aquela reclamação do Scorsese, do primeiro roteiro do Martin, lá do Mardick Martin, que era muito centrado nas lutas. E o Scorsese queria puxar para a história do Jake, né? Ele via...
Não, eu entendo essa parada, só que, pô, bota mais um pouquinho, cara. Uma 2, 3 minutos de filme e você entenderia melhor o personagem, entendeu? Eu acho que isso teria ajudado o próprio plano do Scorsese.
É que agora tá falando aí o Marcelo Renault, fanático por esportes.
Não, também.
Tá... Isso, é isso que eu ia falar. Tá falando um cara que gosta de boxe contra um cara que não se importa com boxe, que sou eu.
Não, eu acho que isso pesa sim. Claro, você tem o espectador ideal pro teu filme e o que não é tão ideal. Claro, eu como gosto de esporte, eu vi oportunidades perdidas nesse filme. Tipo, pô, se ele bota mais um gás nessa cena, ficaria um filme ainda melhor. Eu acho que ele perdeu essas oportunidades, talvez por não gostar de boxe.
É. Eu acho que se ele fizesse isso, seria um filme de boxe como o outro.
Não, acho que seria esse filme que a gente tem aqui um pouco melhorado. Eu não vejo como ele perderia nada do que ele fez. Seria isso e mais esse pouquinho que ele podia ter feito, que ele não fez porque ele não gostava de boxe, cara. Dá pra... Você vê que é um filme de um cara que não ama aquilo ali.
Ele diz, entendeu? Até que depois passou a gostar mais, né?
Pra gente, mas não muito, conhece... não. É. Pra gente que não conhece, não liga tanto pro boxe, traduz aí, Marcelo, pra nós, o Jake LaMotta seria equivalente a que jogador de futebol aqui? Um Heleno de Freitas, um bad boy, com certeza.
É,
né?
Um bad boy, com certeza, exatamente. Esse tipo de cara...
Seria o Romário.
Mas com uma certa dignidade, bem estranho dizer isso, por não querer se meter com a máfia, porque todo mundo se metia com a máfia. Então ele tinha um pouco esse lado purista da coisa, de não, eu sou... Não quero meter com esses caras e tal. Então,
é, assim, isso ele... aí fica muito claro naquela relação com o Frank Vincent, né? O personagem ali do Frank Vincent, que, enfim, quer estabelecer uma relação ali com ele, puxar pro lado do Como, acho que é Como, né?
É.
O chefão lá. Enfim, ele até se colocando contra o irmão nisso, né? Porque o irmão era meio ligado a eles, né?
É, o irmão no, como agente dele, né? No filme, né? No caso... Também vi... Entendi não, o jogo, né, cara? Entendi o jogo.
Entendia. Não, é engraçado no livro, o cara fala pro Joe, mais pro Pete, né? Tipo, cara, vocês são da nossa vizinhança. Pega até mal pra gente, máfia, vocês não estarem no nosso esquema, entendeu? É. A preocupação deles era mais essa lado do Mico. Tipo, a gente tem todo mundo e não tem justamente o cara que é da nossa vizinhança, foi criado aqui e tal. Então,
agora, não tem como a gente falar desse filme no século XXI. Apesar de sermos um podcast, pelo menos hoje, e quase sempre, preponderantemente masculino, e não imaginar o quanto esse filme deve ser cada vez mais execrado pelo público feminino, né? Pelo comportamento abjeto aí do Jake LaMotta.
Ah, mas é aquela história de...
Mas eu acho que
mas é aquela história
execrável.
Que você não...
Afinal, precisa não, daquilo tudo com a Dom Bife?
Não, mas aí, claro que não, mas aí aquela história de você confundir mensageiro com mensagem, né?
Não, deixa eu defender o filme que, pô, eu critico, mas também elogio. O filme, em momento algum, defende aquilo. Pô, claramente, aquilo é visto como uma coisa de onda, errada, né?
Isso.
Claro. Eu fiz o advogado do diabo aqui. I just said don't overcook it, you're overcooking it, bring it over. You want your steak? Bring it over. Bring it over! It's like a piece of charcoal. Bring it over here. You want your steak? Yeah, right now. Good. Here's your steak. Can't wait for it to be done. No, here. I can't wait. Good. Okay? Happy? Happy? That's all I want. That's all I want. Not more. There. You bought me about a steak, huh? You bought me about a steak? Yeah. De novo, a questão da...
da violência.
Nunca é legal ele bater na mulher. Ele é visto como um cretino, exatamente.
É, então, ele não glorifica o personagem do Jake.
De jeito nenhum.
Né? É aquilo.
É impossível empatizar com ele.
E, né, não dá. Agora, a gente tá falando aí de Jake, de não sei o que, não sei o que, mas a gente não falou nem do Joe Pesci, né? Porque esse filme aqui,
filme que revelou
o Joe Pesci não seria o Joe Pesci que a gente conhece hoje se não fosse esse filme aqui também.
Ele seria gerente de restaurante, que é o que ele já estava
fazendo. Ele estava largando a carreira.
Aí ele só tinha feito um filme.
Robert De Niro viu um filme dele, gostou, levou o Scorsese para jantar nesse restaurante, e ali eles meio que contrataram o Joe Pesci. E é engraçado, porque o Joe Pesci é que traz a Kathy Moriarty, que é uma atriz também que não é, acho que
começou
ela
ali.
Atriz, né? Ela era
modelo. Ela era, pegaram ela mais pela atitude dela, era uma pessoa meio que...
Mas o Joe Pesci conhecia ela e falou, pô, que essa garota aqui, eles aceitaram e ela, acho que ela dá certo no filme, é uma dessas ocasiões que você vê que a carreira da pessoa não segue depois, mas para aquele papel, eu acho ela não compromete o filme, ela tá perfeita ali naquele papel.
Sim.
E o Frank Vincent, que é esse cara que você citou aí, né, que faz o personagem lá do mafiosinho ali e tal, que tem uma relação com o Joey, né, com o Joey LaMotta, também é trazido pelo Joe Pesci. Então o Joe Pesci praticamente...
Não, e foi o Robert De Niro que viu os dois num filme chamado Death Collector, que eu até fiquei interessado em ver, de 76. Foi o único que o Joe Pesci tinha feito a sério, que ele tinha feito uma outra pontinha em outro filme, mas atuando é nesse. E aí o De Niro viu, gostou do cara, você tem que dar sorte na vida.
Tem uma boa química os dois.
Porque era um filme pequeno, podia o De Niro nunca ter visto aquilo ali. Mas viu, gostou, você vê, né? Você nunca sabe o filme que vai abrir tuas portas, né? E viraram amigaços, não são amigos até hoje.
Sim, e o Joe Pesci, pô, vai fazer outros papéis aí, né?
Não, e ele arrebenta, né? Ele arrebenta. Aliás, tem duas cenas, né, que eles trabalham com improviso. A gente nem percebe isso, né? Que é a cena do Jake LaMotta quando ele conhece a Vicky. E a cena, pra mim, que é a sequência preferida do filme, pra mim, que é a sequência da televisão, né? Ele conversando com o Jake LaMotta lá no sofá, arrumando a televisão. Ele pergunta o que tinha acontecido lá no bar e tal. Teve muito improviso dos dois ali, né? Conversando, pelo menos é o que dizem. E a naturalidade do Joe Pesci, as reações, eu acho assim, ele incrível, incrível. A química entre os dois ali naquela cena é a minha cena favorita do filme.
Eles funcionam muito bem, né? E nessa cena você vê o personagem do Jake já comendo um sanduichão, né? O cara já tava se largando ali, né?
Não, ele tá com uma meia, uma bermuda e uma camisa aberta mostrando a barriga, assim, é deplorável. Você olha pra ele e você fala, nossa, que horror.
Comendo um sanduíche, tentando ajeitar a antena, ao mesmo tempo que você vê ali o processo dele, né? Essa questão da inferioridade, né? Ele já tá tramando ali um negócio ali.
Nesse momento, aquela questão da insegurança já virou uma obsessão.
Já.
Ele já tá obcecado. Quando ele fala assim, mata todo
Otelo
mundo.
Esse cara.
Né? Ele fala, mata todo mundo, mata fulano, mata o Tommy, mata o quê? Me mata também. Te mata? Te mata por quê? Naquele momento ele tem certeza que o irmão pegou a mulher dele quando ele não
tava. Well, go ahead and kill everybody. You're a tough guy, go kill people. Kill Vicky, kill Salvi, kill Tommy Como, kill me while you're out. What do I care? You're killing yourself the way you eat. You're a fat fuck, look at you.
What do you mean? I don't understand. What do you mean kill you?
Me. Kill me. Start here. Kill me first. Do me a fucking favor. Because you're driving me crazy. You're a killer. You're a big shot. Just kill. You're a killer.
Não, e ela ainda fala totalmente a coisa errada, né, cara? Ela alimentou a maluquice dele. Tipo, não fala isso não, minha filha, que ele é doido, pô.
Pois é, mas dá pra entender o que ela fala, porque ele tá tão obcecado, e ela fala, só que ela não sabe o diálogo que aconteceu no andar de baixo, poucos minutos atrás.
Não precisamos repetir os detalhes que ela fala.
Não, não precisa, mas é uma coincidência. Ela simplesmente fala que foi com todo mundo.
E aí ferrou.
Certo? Mas naquele momento de que ele tá enchendo o saco desconfiando dela. Então ela fala, é isso mesmo. Ah, não, peguei
e ainda
todo
termina
mundo,
falando, e é maior que o seu.
Isso. Aí ferrou, né, cara?
I fucked over Tommy, Salvi, your brother, oh, I sucked your brother's cock, what do you want me to say? There's fucking cocks bigger than yours, too!
Aí... entrou em ebulição, né?
Mas aí, até uma coisa que ele fala, que ele desistiu das lutas, é que ele começou muito jovem também, o filme também não trata isso. Ele começou com 16 anos. E ele fala, o que fez abandonar as lutas não foi ter tomado porrada tantas vezes, não foi soco, não foi nada, foi a droga de ficar baixando de peso, que é o drama aí de judoca, lutador, levantador de peso. E, cara, isso vai ferrando teus rins, vai ferrando teu organismo por dentro. Esse efeito sanfona de emagrece, engorda, é uma loucura, cara. E pra ele, quando ele se aposentou, ele, graças a Deus, aí, claro, ficou gordo, né, cara?
Aí
isso é comum largou, também, né? Com muito esportista que tem que controlar o peso. Aí. Quando para, meu amigo, é um drama.
Ficou desleixado. Não,
é porque esses caras também estão acostumados a comer muito, né? Eles comem muita caloria porque eles gastam muito. Só que aí ele para de praticar o esporte, ele não muda o estilo de vida, hábitos alimentares, então eles ficam imensos mesmo.
Outra pessoa importante nesse filme aí, a Thelma, certo? Chegamos na Thelma.
A edição desse filme é brilhante, cara. A edição aqui é excelente mesmo.
Edição sensacional, né? Ela ganha o Oscar por esse filme, né? E são os dois únicos Oscars do filme, né? O ator pro Robert De Niro.
E edição.
E edição, né? Montagem para ela. E ela conta uma história.
Várias indicações também, né?
Várias indicações. Mas ela conta uma história curiosa, porque, apesar do filme ser preto e branco, o Scorsese faz uma escolha legal, que eu acho, que é filmar aquela elipse que tem ali, que ele conta, né, do casamento, do Jake e da Vic e tal, e depois também o casamento do Joey com a esposa dele. Aquele trecho a cores que ele faz, eu imagino, usando o Super 8, né? Esse filme, Super 8. É o único trecho do filme que é colorido. E aí a Thelma Schoonmaker, ela diz que quando o filme foi exibido, ela recebeu a incumbência de ir em algumas salas de projeção para verificar se os caras estavam, né, exibindo no formato correto, como eles tinham pensado e tal. E aí ela disse que ela foi encontrou lá um projecionista quando ela foi visitar a sala lá de um determinado cinema, que o cara estava cortando esses trechos coloridos do filme porque o cara achou que aquilo tinha sido um erro. Ele falou, não, o pessoal que montou o filme aqui, que me entregou o filme, montou com um filme caseiro no meio. A galera fez merda aqui. O cara tava tirando aquilo do filme, né? Porque você imagina, o cara não...
Troféu projecionista do ano.
Projecionista do ano. O cara não... Evidentemente, o cara não devia ter visto o filme, né? Ele só tava vendo ali na película, de repente, no meio do filme, tem um negócio colorido lá. Eu falei, que porra é essa? Né? Parece um filme caseiro. E é feito pra ser um filme caseiro, né? Inclusive, ele... O Scorsese diz que ele... Aliás, o Michael Chapman fala isso, que para filmar aqueles trechos, ele primeiro o Michael Chapman tentou filmar, porque eles queriam fazer um aspecto de filme caseiro, né? Como eles é que não é um filme caseiro, principalmente daquela época? O cara não segura a câmera direito, a câmera toda hora tá filmando o pé, tá indo para lá, tá indo para cá, não enquadra direito. Aí eles não conseguiam filmar.
Eles faziam, né? Muito
porque
bonitinho.
Tem o instinto do fotógrafo, né? Então ele quer enquadrar direito. Ele falou, não, Scorsese, faz, então tenta você. O Scorsese também automaticamente tem esses instintos, o cara é o diretor e tal, né? Aí o que eles fizeram foi dar na mão dos motoristas ali, dos Teamsters, né, que eles chamam, o pessoal do sindicato ali, deve ser os motoristas da produção, né, o cara que leva caminhão de equipamento, essas coisas, falou, não, pega aí a câmera aí e filma aí, cara, a cena é essa daqui, filma aí. E aí ficou aquela coisa toda tremida, toda esquisita, né? Mas funciona.
Claro,
E ela trabalha com o Scorsese até hoje, né?
Sim.
Ganhou 3 Oscars com ele, né?
Uma parceiraça, né? O Joe Pesci, esse povo todo.
Agora, né? Vocês falaram do Homem-Elefante, né? Na relação daquela cena do Eu Não Sou Animal. Foi um filme que empatou em indicações naquele ano, né? No Oscar. 8.
Aí eu lamento o John Hurt ter competido com o Robert De Niro, né? Eu queria que o John Hurt tivesse ganho, mas realmente ali era 2 pesos pesadíssimos, só dava pra ganhar 1, né? Mas uma pena.
E aí aquela coisa, o John Hurt com uma tonelada de maquiagem na cara.
Não tinha jeito, né?
É.
E o Robert De Niro engordando 30 quilos, entendeu?
Agora, o Scorsese perder pro Robert Redford, e aí?
Cara, eu sei que vocês vão vomitar em mim e tal, mas eu...
É o quê? Entre Dois Amores? É isso?
Não, Gente Como a Gente.
Gente Como a Gente. Eu gosto muito... O Gente Como a Gente é um filme do Bergman, praticamente, né? Assim, é um filme americano que puxa bastante... Como eu gosto muito do Bergman e tal, eu gosto muito do Gente Como a Gente também. Então, eu não sou desses que vomita quando falam, pô, que absurdo, Gente Como a Gente ganhou. Na verdade, eu teria votado o Nome
Elefante.
A pior
coisa você já falou, cara. A pior coisa você já falou, botar o Rock na frente do Tony Domago.
Ah, eu boto, cara.
Pode falar o Gente Como a Gente. O pior você já falou.
O Rock é um filmão, cara. Você odeia e tal, mas é um filme muito bonito.
Não, não odeio, mas não é melhor do que o Rainbow.
Eu acho o Rock, ele com o tempo foi ganhando essa respeitabilidade, né? Que ele era visto...
E nem é melhor que o Taxi Drive.
Não,
o
Taxi Drive eu acho melhor que os dois, tranquilo.
Vamos nessa, Sérgio.
Não, vocês
eu acho
acham...
o Rock um tá, filmaço. Você,
por exemplo, todo mundo...
E o Taxi Drive?
Não, o Taxi Drive é um
e o Oscar vai para... Quem?
Taxi Driver ou Rock?
É, não, eles competiram. Pô.
Adoro o Rock.
Ou o Rede de Intrigas.
Eu prefiro o Rock, o Rede de Intrigas e o Taxi Driver ou o Rock. O Taxi Driver pra mim é melhor que...
Como é que é?
O Taxi Driver pra mim é o melhor filme de 76. O segundo é o Rock e o terceiro o Rede de Intrigas.
E o que, que foi feito da Kate Moriarty? Hein?
Ela teve carreira, mas sem tanto brilho, né?
Ela, porque ela foi indicada com adjuvante, né?
Mas,
assim,
mas
como
ela
Joe
não é uma
Pesce
super atriz,
foi.
Né? É uma atriz competente foi. E tal, mas não é um extremo talento. Não acho.
Mas ela atua até hoje?
Atua,
não,
mas essas coisas assim, faz filmes pequenos, né? Que vão direto pra TV, pra streaming. A gente realmente não via muito. Até fez um outro filme com o Robert De Niro também. Mas nada de super destaque, né? Mas...
Olha, não tem o Touro Indomável 2? Parece que tem, né?
Tem?
Não, nem sabia disso, tá? Eu descobri hoje.
Nossa.
Isso. É um filme de 2012,
deve
2011.
Ser uma coisa
nossa. Anos e anos depois.
Acho melhor a gente continuar fingindo que não sabe.
Não sabe. Todo
mundo. Como gosta de falar, como o Lobão gosta de falar, ele pergunta assim, mas quem que cometeu esse filme? Esse filme foi cometido por quem?
Agora, voltando ao assunto... Vocês claramente acham o Touro Indomável melhor que Gente Como a Gente, pelo que eu entendi. Mas, esse, por exemplo...
Eu não lembro do Gente Como a Gente.
Por exemplo,
tem que rever, mas...
Nossa, é o que... Gente Como a Gente assistindo o Festival de Verão.
Não, tem que ver direito, pô.
Então...
Cara, por exemplo, pra mim o
Gente
filme...
Gente Como a Gente eu só lembro que é um filme de chorar.
Não, é um filme muito bonito até. Pra mim o melhor filme desse ano é o Iluminado, que foi concorrente ao Framboesa de Ouro, você vê como as coisas mudam, né? Eu acho Iluminado mais filme que o Touro Indomável. É claro que vai ter gente que vai discordar, tem gente que tá ouvindo a gente me odeia agora, faz parte, né?
Pois é, mas ó, o Touro Indomável não ganhou, né? Foi concorreu ao melhor filme, ganhou ator.
Até foi curioso.
Ator coadjuvante, Joe Pesci não ganhou. Atriz coadjuvante, Kate Moriarty não ganhou. Melhor diretor, Scorsese também não ganhou. Fotografia, Michael Chapman. Melhor som...
A fotografia perdeu pro Tess.
Montagem.
Fotografia, eu até fui olhar a fotografia, pô, que absurdo, não ganhou e tal. E realmente, ele perdeu pro Tess, cara, que é do Roman Polanski, que foi muito bom também. E que tem uma fotografia linda também. Aí aquele caso que foi concorrência pesada. Mesmo.
Deixa eu só complementar a informação aqui, então. Touro Indomável 2, The Bronx Bull, nossa. 2016, de um tal Martin Gigi. William Forsythe, Joe Mantegna, Tom Sizemore, Penelope Ann Miller, nota no IMDb 4.8.
A gente não viu
8,
também,
tá,
né? A gente tem que ser honesto, a gente não viu, mas tudo indica que realmente...
Claro, e eu pelo menos não vou ver, 4.8.
Agora que você me falou, talvez eu vá conferir. Mas deve ser fraco, realmente. Mas assim...
Paul Sorvino.
Aqui, outro filme da Kate Moriarty, com... Robert De Niro.
Ela fez.
A Máfia Volta ao Divã.
É.
Ah, tá.
Não sei se eles fazem um casal, não sei, talvez. Acho que sim. Ó, acho que pelas fotos aqui, eu não lembro desse filme. É uma comédia até legal, né? Com Billy Crystal e tal.
Agora, você vê, o Robert De Niro trouxe o Joe Pesci pra vida do Martin Scorsese e depois vai trazer o Leonardo DiCaprio, né? Que ele fez um filme que ele enfia a porrada no Leonardo DiCaprio, quando o Leonardo DiCaprio ainda era guri. E ele fala pro Scorsese, ó, tem um ator surgindo aí que acho que você vai achar bem interessante. E depois, claro, o DiCaprio fez vários filmes aí com o Scorsese também.
Meio que substitui,
exatamente.
O Scorsese.
Mas bem, bem bacana.
Até eles fazerem esse filme aí, né? O Assassino da Lua das Flores, né?
Isso.
Juntam os dois, né?
É.
Ah, hoje é um bom filme também, né?
Scorsese é uma lenda mesmo, né, cara? Entre os cineastas italianos, ele é top de linha, assim. Ele é um dos 10 melhores, tranquilo, da história, assim. Não digo da história do cinema, mas do cinema americano, acho que sim, cara. Ele realmente é incrível, cara. O que esse cara fez de filmaço, pelo menos uns 10 filmes dele são ótimos, assim. Pô, qual é o diretor que pode falar isso, cara? Pelo menos uns 10, eu tô até chutando baixo. É uma carreira realmente impressionante, cara. Quem tem carreira dele hoje em dia? Né? Quando ele
se... Scorsese,
espero que ele viva muito ainda, mas quando ele se for, vai ser uma ausência muito sentida. Ainda por cima. Ainda por cima é um grande cinéfilo.
Né? Cinéfilo, ajudou, né? Muito. O cara que trabalha em prol da preservação da memória do
ajudou
do
a Akira Kurosawa no fim da vida, um monte de gente, pô. Michael Powell, um monte de gente, pô. Ele realmente é. É impressionante.
Ele já seria um cara importante se ele fosse um diretor mediano com...
Já fazendo isso.
Com esse aspecto de preservar a memória, né? Sendo um baita diretor, pô, vai ser muito sentido, né? É um dos últimos grandes diretores.
É, e tá com 82 anos já o Scorsese.
Pois é. Ainda não recebeu o devido...
Não, recebeu.
Episódio no PFC.
Episódio não.
Mas também é um diretor contemporâneo, né?
Não, eu acho que faz certo sentido, uma coisa assim, feia de dizer. Mas no fundo a carreira dele ainda tá rolando, né? Então você fazer um episódio da carreira de uma pessoa que... Vai que ele faz um mega filmaço logo depois.
Deixa ele se aposentar,
É meio estranho, né? Porque no fundo a gente não quer que se aposente e tal, que viva pra sempre, mas... mas tem um pouco essa lógica, né? É difícil fazer de uma pessoa que ainda tá trabalhando e produzindo, né?
Já pensou episódio do Scorsese hoje? A gente pode fazer, nada impede fazer a parte 1 hoje, a parte 2 no futuro. Mas a parte 1 hoje,
tranquilo.
Tirando esses três já tratados, ia ser o quê? Rei da Comédia, Cabo do Medo.
A Época da Inocência.
Fica um pacto do PFC, hein? Fica um pacto do PFC. Faremos podcast até a aposentadoria do Scorsese.
Então, rapaz,
o último episódio do PFC vai ser sobre a carreira do Scorsese. Tá gravado, hein?
Jake LaMotta vivia até os 95, olha que ele lutou boxe, pra você ver. Né?
É,
o povo antigamente era duro na queda, né? O povo
daqui a pouco
longe,
corta pro Fred batendo a cabeça na parede.
Eu não tenho parede de borracha aqui não, cara.
Mas mesmo então, sendo parede de borracha, ele enfiou a porrada naquela parede, hein? Aquilo ali foi doeu, aquilo ali.
Sim, é aquela borracha dura.
E é uma cena impressionante, assim, a veracidade dela, assim, cara. Aquilo mexe contigo, assim. O cara tava no fundo do poço mesmo, né?
Sim.
Até o que ele fala no filme, pô, no livro, pô, perdi até minha respeitabilidade, né? Pelo menos eu ia nos lugares, era bem tratado, ele começou a ser tratado como leproso por causa desse negócio da menor de idade lá, que ele jura que não teve nada a ver e tal. Então, ele perdeu tudo mesmo, perdeu mulher, contato com os filhos, dinheiro, respeitabilidade. Então, assim, por exemplo, teve uma homenagem à carreira do Sugar Ray Robinson, chamaram todo mundo menos ele. Ele falou, pô, eu fui o cara que deu a primeira derrota dele. Eu lutei 6 vezes com o cara, ele ganhou o título mundial de médios contra mim, e pô, eles não me chamam? Aí era por causa disso, né?
Então, realmente, é pesado, né?
É pesado.
Eu diria que para um cara que não acompanha boxe, o nome do Sugar Ray Robinson, para mim, é mais conhecido do que o Jake LaMotta. Claro, conheço o Jake LaMotta por conta do filme.
Mas ele foi mais boxeador que o Jake, né? A gente tem que reconhecer isso. Ele foi mais sério na carreira e tal, teve menos derrotas.
Sim.
Mas acho que o pessoal conhece mais o Sugar Ray Leonard, que usou o nome em homenagem ao Robinson, né? Porque o Robinson é mais antigo, né? Mas é. Os dois muito famosos.
Tanto é que eu confundi. Mas então, os filmes de Martin Scorsese. Tá?
Cabo do Medo, Rei da Comédia.
Os Infiltrados.
Tem o After Hours, a Época da Inocência.
Época da Inocência. Última então, Tentação de Cristo.
Cassino.
Isso.
A Cor do Dinheiro.
O Alice Não Mora Mais Aqui.
Depois de Horas. Irlandês,
Depois de Horas.
Tá, vão ser quantos episódios?
5 episódios. Fora o que a gente já tem, né? Touro Indomável, não, Taxi Driver e coisa.
Não, e acho que também fala um pouquinho desse filme que a gente já fez, né? Não, não precisa passar batido, isso. Né? Taxi Driver aí, se não falar nada, acho meio estranho.
Mas isso só vai acontecer daqui a 15 anos, quando você se aposentar. Certo?
Tomara, tomara.
Muito bom.
Porque eu arrisco dizer até que talvez ele não tenha um filme ruim, né? Tem filmes melhores e filmes piores. Eu não assisti todos os filmes, por exemplo, eu não vi O Silêncio.
O Silêncio é legal, eu gostei bastante.
Eu não vi Vivendo no Limite, né? O Bring Out
eu
the
não
Dead.
Vi o que talvez...
Kundum eu não vi.
Vivendo no Limite é o Nicolas Cage, né?
É isso. Mas não parece ser um filme ruim. Eu digo
eu
ruim
mesmo.
Eu não
vi o Boxcar Berta.
O Boxcar Berta é... Esse eu vi.
É o comecinho da carreira dele.
É o começo da carreira dele e tal. Mas tem qualidades ali no filme, né? É, Alice Não Mora Mais Aqui é um filme legal, acho que é um...
É legal, primeiro, um bom filme.
Primeiro não, né? O primeiro é o Caminhos Perigosos. O primeiro grande filme dele, vamos dizer assim. Mas o Alice Não Mora Mais Aqui é um filme bom. Aí depois Taxi Driver. New York, New York realmente é um ponto baixo, mas não é assim, nossa, que horror, não dá pra ver e tal.
Não, é, tranquilo.
É, Cor do Dinheiro é um bom filme. Última Tentação de Cristo, Cabo do Medo, eu adoro. Época da Inocência, acho filme muito bom. Então...
É, mesmo filmes mais conhecidos, tipo Kundum, dá pra ver tranquilo.
Esse eu não vi.
Vivendo no Limite. Cara, eu tô olhando aqui a carreira dele. Cara, não tem nada ruim. Nem médio.
Até o último filme dele é bom, eu gostei. E mesmo, não é um filmado.
E transitando por estilos, né? Eu gosto bastante da invenção de Hugo Cabret também.
Também.
É, que é legal. Uma adaptação do livro também. Bem bacana também, né? É.
E que tem tudo a ver com amor ao cinema, né?
Pois é, então, pois é. É uma declaração bacana. De amor ao cinema, né?
Eu gosto de Gangues de Nova York, apesar de que eu tem gente bastante, que não gosta né? muito, acha meio exagerado e tal. Eu gosto. É, o Aviador.
O The Departed, que deu o Oscar pra ele, né?
Os Infiltrados. Infiltrados. Gosto bastante.
Um que eu não gosto tanto é o Shutter Island. Não gosto tanto.
Eu também não curti muito.
Mas é bom filme, assim.
Mas é um bom filme, não é um filme ruim. É. Nossa, perdi meu tempo, que bosta.
Não existe isso com esse cara. Talvez, tirando aí, realmente, eu acho que a gente tem que dar esse desconto. O primeiro filme dele, o Who's That Knocking on My Door, é fraquinho, mas, pô, aí o cara tá fazendo com orçamento de padaria, cara. Não dá pra você cobrar do cara um puta filme no primeiro filme dele com dinheiro nenhum, né? É sacanagem. E até teve um lance que ele tava fazendo muito, fez esse Boxcar Berta. E eu não sei se foi o Brian De Palma, foi um desses grandes, falou, o Scorsese, tem que parar com esse negócio de ficar fazendo filme B, cara. Vambora, vamos fazer um filme A aí, porque senão você vai ficar a vida inteira sendo aí um sub-Roger Romero.
Tá artístico vambora. Demais, né?
Exatamente, aí ele foi mais para a linha do fazer um cinemão, né? E graças a Deus, né?
É isso aí.
Não, sem dúvida.
Mas beleza, senhores, acho que tá legal. Fizemos aí muito um bom episódio sobre Touro Indomável.
Muito bem. Até a próxima.
Estamos até a próxima.
Iniciados.
Feliz ano novo.
2025.
Feliz ano novo.
Lembrando que o próximo só em um mês, hein?
Só em um mês, isso. A gente vai publicar só esse episódio férias, em janeiro, isso, férias. E aí em fevereiro e depois voltamos à nossa programação normal.
Volta o calendário
os ouvintes assíduos estão percebendo que Fred e Alexandre 2025 estão fraquejando, né?
Não estão aguentando.
Já que aguentei na cabeça desse episódio, 25.
A gente já falou, assim...
Alternaremos alguns episódios. Vai ter episódio...
Mas não caí, eu não caí, ó. Tô aqui de pé.
Isso aí. Estamos aqui de pé.
É isso aí, mais certo? Um ano.
Igual o nariz do Jake LaMotta. Falou, senhores. Valeu.
Um abraço, até a próxima.
Abraço.
row after row after row from the ring. The crowd is standing and cheering as he just cannonaded Jake LaMotta into a death defeat. And when I say that, I mean Jake wouldn't want to quit. He wanted to go.
Hey, Ray. Never went down, Ray. You never got me down, Ray. You hear me? Never got me down. Yeah, see, look.
And in the third...